passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da osteoporose. O dia 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate à Doença. O Ministério da Saúde está promovendo a Campanha Nacional de Prevenção à Osteoporose da Criança à Pessoa Idosa. O objetivo é alertar a população sobre os riscos e a importância da prevenção deste mal que provoca a perda de massa óssea. Muita gente acha que a osteoporose é doença que só atinge a mulheres em idade avançada. Mas isto não é verdade. A osteoporose é uma doença silenciosa que aflige tanto mulheres quanto homens. Aos 45 anos, começamos a perder massa óssea, mas é a partir dos 70 anos de vida que essa perda se acentua. Nessa fase, um terço das fraturas de colo de fêmur acontecem em homens. 37% deles morrem no período de um ano. A melhor maneira de prevenir os riscos da doença é o diagnóstico precoce. O tratamento envolve mudanças de hábitos alimentares e a adoção de atividade física. Neste programa, vamos atender a ouvinte Silva Ivo dos Anjos, que é de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, que tem dúvidas sobre a doença. Para isso, convidamos o Dr. Carlos Eduardo de Carvalho Lins, que é reumatologista do Hospital de Base aqui de Brasília. Bom dia, Dr. Carlos Eduardo.
Bom dia.
Doutora, nosso ouvinte Silva Ivo dos Anjos, que é de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, nos escreve preocupada com a sua mãe, a dona Brasilina, que tem 47 anos, pois ela sente muitas dores nas pernas quando caminha. Quando ela foi ao médico, o diagnóstico foi de osteoporose. Então a Silva pergunta se a osteoporose tem cura, qual o melhor tratamento, pois ela tem muito medo que a mãe venha a morrer da doença.
Sim, a primeira coisa é que a osteoporose não acontece em pessoas com 47 anos de idade, exceto em situações muito excepcionais. E a osteoporose não causa dor nas pernas. Então, o diagnóstico dessa senhora está errado. Eu sugiro que ele procure um outro médico para encontrar outra explicação para dor nas pernas, porque a osteoporose não causa esse tipo de problema.
Doutor, só podia falar um pouquinho para a gente sobre a formação da nossa estrutura óssea e o que vem a ser a osteoporose?
A osteoporose é uma condição na qual existe uma perda, vamos dizer, da força dos ossos. Então, a osteoporose não é uma doença, é um conjunto de situações em que isso pode acontecer, em que os ossos vão ficando mais fracos e predispõem a fraturas. O mais comum é que a osteoporose comece nas mulheres após a menopausa, e é um processo que demora muitos anos. Então, com 47 anos, como é o caso da mãe do nosso ouvinte, isso não deu tempo de acontecer ainda, essa doença.
Doutor, é inevitável que toda mulher venha a ter osteoporose depois da menopausa?
É inevitável que todo mundo perca massa óssea após a menopausa. Agora, a osteoporose ela acontece quando essa perda ela é de um grau suficiente para aumentar a chance de fraturas por baixo impacto, ou seja, a fratura que acontece com trauma mínimo e às vezes até de maneira espontânea. Tem pessoas que, com formas avançadas de osteoporose, que num espirro podem fraturar uma vértebra, por exemplo. Mas não acontece em todo mundo. Estima-se que 30% das mulheres após a menopausa tenham osteoporose. As outras, você vai ter perda, mas não vai chegar a ter essa condição. 30% é muita coisa, muita gente que tem esse problema, e isso é um grave problema de saúde pública.
Pois é, e o que causa osteoporose nesse grau, doutor?
Eu gosto de comparar a massa óssea a uma poupança. Se você, na sua juventude, tiver uma massa óssea suficientemente desenvolvida, você vai perder depois da menopausa ou com o envelhecimento, mas vai perder e vai ficar com o suficiente para manter seus ossos saudáveis. Na verdade, o grande desencadeador da osteoporose é a menopausa. É a perda da produção de estrogênios que acontece na mulher por volta dos 45 anos de idade. Essa perda ela é uma coisa que é mais ou menos súbita, é mais ou menos abrupta. E o estrogênio é um fator trófico, um fator que promove a formação e mantém o osso saudável. A perda desse fator estimulador, que é o estrógeno, faz com que o osso vá gradualmente perdendo a sua resistência. Tá? Então, com isso, você aumenta a chance de a pessoa ter fraturas por baixo impacto. Nos homens isso acontece, mas é de uma forma muito menos súbita. O homem vai perdendo a produção de hormônio masculino e testosterona a partir dos 45, 50 anos de idade, mas é um processo gradual, não é como na mulher que ela simplesmente para numa determinada hora, que é o que a gente chama de menopausa.
Doutor, além das questões hormonais, a alimentação e o exercício físico atuam de que maneira para favorecer com que a pessoa não tenha osteoporose ou venha ter uma osteoporose mais leve?
Isso é muito importante. Na verdade, a osteoporose é uma doença que deve ser começada a se pensar na infância e na adolescência. Então, um adolescente, uma criança que tem uma alimentação rica em cálcio, principalmente, que está presente no leite, nos derivados, e que faça atividade física regular, ela vai atingir um pico de massa óssea o máximo possível para a sua genética. A genética também determina isso, aí a gente não consegue mexer. Mas se a criança tiver uma alimentação deficiente, se ela for uma criança que não faça atividades físicas, que não brinque, que não pula, que não corra, coisas normais para uma criança, ela vai certamente começar já em desvantagem nesse processo. Ou seja, ela vai chegar à idade adulta com o osso mais fraco do que ela deveria ter se ela fizesse essas coisas. Então é extremamente importante que você tenha, nessa faixa etária, uma alimentação adequada. E alimentação é importante em todas as faixas etárias. Pessoas com intolerância, por exemplo, a leite, por alergias, por deficiência à lactose, essas pessoas têm um risco maior de ter osteoporose. Pessoas com problemas intestinais, não tolerem determinados tipos de alimento, com cirurgias intestinais, por exemplo, vão absorver pior o cálcio. Pessoas com problemas renais, que é o órgão responsável pela síntese da vitamina D, também vão ter problemas. Então, a alimentação é extremamente importante. E o exercício, mesmo na idade adulta, quando a pessoa tem osteoporose, ele é capaz de fazer o osso reagir e se fortalecer. Então, o exercício é uma estratégia de tratamento muito importante para o tratamento da osteoporose também, não só para a prevenção.
É importante que, numa certa idade, a gente faça reposição de cálcio através de medicamentos?
Na verdade, depende da alimentação da pessoa e das condições. Não é adequado você dizer que todo mundo tenha que receber cálcio em forma de suplemento. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que a reposição de cálcio pode estar associada a um aumento em doenças circulatórias, como doenças coronarianas, por exemplo. Na verdade, você tem que avaliar a alimentação da pessoa, avaliar as condições de absorção do cálcio que a pessoa tem, se ela tem vitamina D suficiente, se o intestino dela funciona bem para absorver o cálcio. E só em situações em que seja deficiente, você tem que fazer a suplementação. Na prática, a gente vê que a maioria das pessoas precisa realmente de algum grau de suplementação, mas tem que ser avaliado caso a caso.
A osteoporose é considerada uma doença nova associada à longevidade, doutor?
Certamente que com o aumento da expectativa de vida que a gente observa na vida moderna, ela está ficando mais comum, bem mais comum.
Tem aumentado o número de pacientes com osteoporose?
Sim, por conta do aumento da expectativa de vida. À medida que a gente vai ter pessoas que chegam aos 80 anos, aos 90 anos, aí a chance de que essas pessoas tenham osteoporose é realmente muito grande.
O senhor já disse no começo do programa que a osteoporose não causa dores nas pernas, que é o caso da nossa ouvinte. Quais são os sintomas da osteoporose? O que a pessoa sente quando ela tem a doença?
Esse é um problema. A osteoporose, nas suas fases iniciais, ela é assintomática, a pessoa não sente nada. O que a osteoporose provoca é um aumento da fragilidade óssea, então ela aumenta a chance de fraturas. As fraturas, elas costumam acontecer quando a doença já está estabelecida. É claro que a pessoa, se tiver um trauma suficiente, ela pode fraturar em qualquer idade, mas no caso da osteoporose, essa chance aumenta muito. A primeira fratura que acontece é a fratura do punho, a fratura chamada fratura de Coles. Essa fratura acontece por volta dos 55 anos. A segunda fratura que acontece seria a fratura na coluna. Isso acontece por volta dos 60 a 65 anos. E a fratura mais grave, que é mais tardia, que é depois dos 70 anos, é a fratura do colo do fêmur. Então, obviamente, a pessoa vai sentir dor se ela tiver fraturado. Se ela não tiver fraturado, ela não vai sentir dor. Às vezes, a osteoporose leva a deformidades nas vértebras, a pessoa vai ficando mais encurvada, e isso pode provocar uma certa dor na região da coluna, mas isso em casos mais avançados. O que acontece é que é muito comum que a pessoa tenha alguma dor na perna por qualquer motivo, porque fez excesso de exercício, por falta de atividade física, ou porque tem alguma outra doença, faça a densitometria óssea, tenha um grau de osteopenia ou de osteoporose e o médico atribui uma coisa a outra, na verdade não tem relação. Tá? Então é muito comum, você vai ver muita gente que diz, ah, eu tinha uma dor na perna, fiz um exame e deu osteoporose. Foi uma coincidência, ela não é a causa da dor que fez você procurar o médico.
Doutor, como é feito o diagnóstico, então? E quais os exames mais importantes para detectar a doença?
O diagnóstico é principalmente baseado na densitometria óssea, que é um exame simples, que pode ser comparado a uma radiografia, mas feito de uma maneira especial. E esse exame consegue avaliar a dureza do osso em alguns lugares, no fêmur, na coluna, em algumas situações, no punho ele também é usado. Existem exames de sangue, que são utilizados também em algumas situações, e são importantes especialmente para identificar causas secundárias de osteoporose. Nem toda pessoa com osteoporose tem a doença por conta de menopausa, por falta de hormônio. Existem outras situações que a pessoa pode ter que vão favorecer essa doença, e os exames são importantes aí. E um exame importante é o exame de urina. Então, o exame de urina de 24 horas, que é exatamente uma maneira de avaliar a quantidade de cálcio no organismo da pessoa.
Então, se a nossa ouvinte, dona Brasilina, não tiver feito esses exames, ela não tem como comprovar que ela esteja com osteoporose realmente?
Ela pode ter osteoporose se ela tiver feito uma densitometria óssea, mas com 47 anos é pouco provável, a menos que ela tenha alguma doença que tenha feito ela entrar na menopausa muito cedo. Mas dizer que, mesmo que ela tenha osteoporose, isso seja a causa da dor, isso é errado. Tem que se pesquisar outra causa para a dor na perna dela.
Doutor, que doenças também poderiam causar osteoporose? E mulheres que tiram, por exemplo, o útero, né, fazem esterectomia total, elas têm uma tendência maior a ter osteoporose?
A esterectomia não, mas se você retirar o útero e os ovários, aí sim, o útero não interfere em nada. O ovário, que algumas vezes o médico retira o útero e o ovário juntos, esse sim, esse aí, se você retirar o ovário muito cedo, por qualquer motivo, você vai ter um risco maior de ter osteoporose. A menopausa é muito cedo, e menopausa não é parar de menstruar, é parar de ter produção de hormônio. Então, se a pessoa tirou o útero, ela para de menstruar, mas ela continua produzindo hormônios. Não é uma situação que só se consegue descobrir exatamente quando a pessoa está na menopausa, se ela tiver sintomas, aqueles sintomas de fogacho, de calorão, de irritabilidade que a menopausa dá, ou através de exames de sangue. Nessa situação, a maioria das pessoas parou a menstruação por um determinado tempo, você diz que ela está na menopausa realmente. Mas tem várias outras situações que a pessoa pode ter osteoporose sem ser por isso. Outros problemas hormonais, problemas de tireoide, problemas de paratireoide, problemas intestinais. Então, são várias situações que podem fazer uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, corticoides, que são usados para doenças reumáticas, para doenças alérgicas. Isso tudo pode predispor a pessoa a ter osteoporose sem ser relacionado à menopausa.
A partir de que idade é recomendado, então, os exames de densitometria óssea e exames que venham a confirmar a osteoporose, doutor?
A maioria das sociedades que lidam com a osteoporose recomendam que seja feita a partir dos 65 anos nas mulheres e nos homens após os 70 anos, a primeira vez. Você deve fazer esse exame mais cedo na mulher, próximo à menopausa ou logo após a menopausa, se ela tiver fatores de risco. Se ela fumar, se ela for de baixo peso, se ela tiver a pele muito clara, se ela tiver alguma doença que predispõe ao aparecimento da osteoporose, se ela usar algum medicamento que possa levar à osteoporose. Então, são algumas situações que o médico tem que avaliar caso a caso. Mas numa pessoa que seja saudável, que não tenha nada, que não tenha nenhuma história na família, o recomendável é que seja feito por volta de 65 anos de idade a primeira vez.
A população mais carente do nosso país, ela tem acesso a esses exames pelo SUS, doutor?
Tem. Existem vários serviços que fazem. Aqui em Brasília, por exemplo, existe hospitais públicos que fazem o exame. Não é uma coisa muito complicada de se conseguir. A gente sabe que na maioria do Brasil, em muitos estados, isso não acontece. E também existe um exagero na solicitação dos exames. Você dificilmente vai ver alguma mulher com 50 anos que tenha condições financeiras ou que tenha plano de saúde que não tenha feito densitometria óssea. Isso, na maioria das vezes, é desnecessário. Acaba complicando, onerando o serviço de saúde e fazendo a pessoa se expor a risco, porque a densitometria óssea é um exame com radiação. E tem um risco pequeno, mas tem.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje
estamos
conversando
apresentando
sobre osteoporose.
Pergunte ao Doutor.